Opa, hoje é segunda-feira, dia 26 de março de 2018. E claro, tô aqui no Coca-Tech. Semana curtinha, essa semana só 3 dias. E ainda semana com o evento Apple, mas ainda assim tô aqui no seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, claro, o que a gente pode esperar desse evento da Apple. Let's take a field trip, Touch ID, emojis acessíveis e muito mais.
Dicas. Produtividade. Tecnologia. Comportamento, tendência, notícias, Coca-Tech. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria.
Um Coca mandou mensagem em privado, já tá com a SNH. Ele disse que não demorou 15 minutos em São Bernardo do Campo pra fazer a SNH. Chegou lá no Detran, tudo resolvido. Ele, usuário de Android. Tem um Galaxy A5 com Samsung Pay e agora ele pode sair de casa sem carteira. Tem a SNH digital, conta e cartão através do Banco Inter. Só, né, ele diz, tem que trocar a carteira por uma bateria externa. Vai que dá algum ruim. Só pra garantir. Se precisar de dinheiro, vivo, dá pra sacar com biometria, problema resolvido. Mas ele faz uma consideração. Ele diz que o app do CNH, do jeito que ele é, do jeito que ele funciona, é muito fácil fazer um aplicativo com a mesma cara, coloca imagens, de repente até editadas, photoshopadas, frente, verso, QR Code da CNH e pronto, você faz uma carteira falsa. Pois bem, algumas considerações. Analogia com o mundo analógico. Olha o trocadilho aí. No mundo analógico, você pode falsificar um documento. Talvez seja mais difícil você falsificar um documento do que na era digital. Entretanto, o que tende a acontecer? O grande segredo da CNH digital é o QR Code. Eu não sei se o aplicativo da CNH digital tem essa opção de você consultar carteiras de terceiros. Não sei se tem essa opção lá. Provavelmente não, porque tem um login. Se tivesse essa opção, teria uma alternativa para você consultar o QR Code, né? Pistolar QR Code sem ter que logar. Mas tem um aplicativo chamado Lynx. Lynx, o bicho, o felino, também do Serpro, que você pistola o QR Code. São 3 documentos que ele reconhece. Esse QR Code, o Lynx, ele parece que é proprietário. Eu não sei muito da história dele ainda. Mas é um QR Code específico e ele está presente em 3 documentos. O crachá do próprio Serpro, a CNH digital, e o DNI, que está vindo aí, o Documento Nacional de Identificação. Então, o que tende a acontecer? Se é parado na rua, o agente policial pode até olhar a imagem, talvez ele abra o aplicativo, tenha alguma verificação dentro do aplicativo, talvez uma questão de privacidade, né? Ele vai mexer ali no seu aparelho. Mas o que tende a acontecer é que o policial vai puxar um aparelho, vai pistolar o QR Code da sua identificação e vai bater. Então, acaba sendo mais seguro do que o documento em papel, porque o documento em papel você não tem como verificar se é real. Você até consegue verificar o CPF, bater o nome, mas agora essa verificação do CPF tá indo pra carteira de habilitação. Tende a ser mais seguro. Quando você for entrar num prédio que exija identificação, você mostra só o QR Code, vai ser consultado na base. Ah, é você mesmo. Pronto. Tende a ser mais seguro. E Coca, Facebook aí, tô todo enrolado. Agora estão falando que ele recolhe histórico de ligações e mensagens. A princípio, isso seria sem permissão, mas aí o Facebook falou: Não, peraí. A gente coleta sim, mas a gente pede permissão. Tá lá escrito quando você instala o Facebook Lite ou o Messenger, ó, vou puxar o histórico de ligação, vou puxar aqui os seus SMS, isso no Android. A galera disse, mas pô, tem histórico aqui de 2000 e tanto, e eu não aceitei nada, não tem nada disso escrito lá, Facebook se enrolando. Mas qual que é? O Facebook, ele espiona a galera através do microfone. De novo, como é curiosa a postura do Facebook. O discurso oficial não é nem que ele não faça. O discurso oficial é, olha, se eu quisesse fazer, eu não conseguiria processar esse tantão de dado. Mas, por via das dúvidas, uma coisa que você pode fazer, caso você não grave vídeo dentro do Facebook, o que, que você faz? Você desabilita o microfone. Se você gravar o vídeo fora do Facebook, você consegue postar dentro do aplicativo do Facebook e ele não vai ter acesso ao microfone. Facebook brincou com isso? Com certeza brincou, com certeza testou isso. Tanto é que ele sabe que não tem como processar esse tantão de dados, porque ele precisa entender o contexto, isso é uma coisa complicada. E se o Facebook, que é grandão, não tem condições de fazer, na prática, ninguém tem condições de fazer. Exceto se for um universo mais restrito, acho que era Silverware. Você tem diversos frameworks, principalmente para Android, que você coloca no seu aplicativo e ele abre o microfone e fica monitorando o que você está ouvindo de música, o que você está ouvindo na TV, para ter uma estimativa. É assim que estimaram a audiência Netflix, que a Netflix não revela. Existe espionagem, digamos, através do microfone. Por isso, restrinja ao máximo o uso do microfone. Agora, não é só o uso do microfone que você tem que restringir, é também a geolocalização. Digamos que o restaurante A quer anunciar para quem está frequentando o restaurante B, é a geolocalização. Você, quando vai comprar, São Paulo tem isso mais, você vai comprar alguma coisa, CPF na nota. Aqui no Rio de Janeiro isso ainda não é uma prática, o CPF na nota. Eventualmente tem o CPF, mas ali tem uma identificação de quem é você, seu histórico de compras. Obviamente que uma empresa, ela vai ter o seu banco de dados para uso próprio, para barganhar com os fornecedores. Olha, essa galera aqui está comprando seu produto, você não quer fazer uma promoção para eles, né? Faz aqui um bem bolado. A empresa não vai oferecer o seu banco de dados para concorrência, eventualmente pode fornecer para parceiros. E aí entra cartão de crédito, os programas de fidelidade, porque a empresa B pode bater na porta de um programa de fidelidade no cartão de crédito. Falar, ó, quero saber, né, a galera que está comprando em tais empresas. O rastreamento é bem mais complicado do que a gente imagina. Quando você está jogando o PUBG, a galera também... para mim é PUBG, para mim é PUBG. E lá você pode logar com a sua conta no Facebook. Dessa maneira, na prática, o Facebook acaba sabendo o tanto que você passa em determinados aplicativos. Vale a pena você que quer reduzir esse tracking, pegar o seu iPhone e lá nos ajustes de privacidade, publicidade, acho, e limitar o ad tracking. Mesma coisa no Android, ajustes, Google, anúncios, e optar por sair da personalização de anúncios. A Cambridge Analytica tá levando a culpa na história, Facebook também, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo, todo mundo faz isso, e é uma coisa avassaladora. No final das contas, o testinho da Cambridge Analytica levantou dados de 270 mil usuários. Só que, como incluía os amigos, alcançou a marca de 50 milhões de usuários. É um momento ruim pro Facebook, né? SpaceX, Tesla retiraram com a campanha Delete Facebook, apagaram a página no Facebook, mas não é assim tão fácil. Eu gostaria que apagando o Facebook resolveria o problema, mas como falei, toda a internet está te rastreando. Regulamentação é complicado porque talvez isso acabe protegendo o Facebook, talvez uma regulamentação acabe complicando a vida de startups para se tornarem um Facebook. Facebook acabaria se tornando a única opção, o que obviamente não é legal. O próprio Tim Cook, né, que estava na China esse final de semana, falou que precisa de uma regulamentação bem feita. A Apple, até pelo modelo de negócios, se dá bem nessa. A Amazon também está na mira, mas a Apple está melhor nessa história. Jobs, em 2010, falando para o Mosberg, que privacidade é quando o usuário sabe para onde é que o dado dele está indo, quando tem transparência, em resumo. E os estudiosos desse assunto dizem que são quatro os pontos principais nesse modelo orientado a dados. O primeiro deles é que o usuário reina, né? O usuário, ele é que decide se vai compartilhar ou não. Isso tem que ser bem informado para o usuário, e a gente bem sabe que não é. Segundo ponto, transparência. O usuário tem que poder saber como que os seus dados estão sendo usados, o histórico de uso desses dados. Terceiro ponto, os dados têm que ser anônimos, e mais ainda, anônimos e agregados. Eu preciso ter uma noção do que está acontecendo no macro, mas não preciso saber o que está acontecendo com o fulaninho de tal. E o quarto ponto, obviamente, é a segurança, para que esse dado não caia no mundo. Aí a gente vê que o Facebook não está fazendo nada disso, né? Facebook que está fazendo uma cidadezinha, Willow Village, perto de Menlo Park, Zook City, Zook Town. Sobre essa treta do Facebook, eu dei uma olhadinha no top dos aplicativos gratuitos, e entre o top 5, 4 são do Facebook. Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Mas o que mais me chamou a atenção foi o top 2. Sabe qual é o top 2? AliExpress. Aquele que o Correio chama de camelô da China. Aí entenda a preocupação dos Correios. O Mercado Livre, só é feito de comparação, está em 13º lugar. A gente poderia dizer, ou especular, que o brasileiro compra mais no AliExpress do que no Mercado Livre. E ó, você que tá no PUBG, me adiciona lá, Cocatec, o primeiro C maiúsculo e o T também maiúsculo. A busca de usuário é sensível ao caso. Vamos montar um esquadrão.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Chega de Facebook, Coca. Fala do evento da terça-feira. O que a gente pode esperar nesse evento de terça-feira da Apple? Let's Take a Field Trip, que não vai ter, a Apple confirmou, não vai ter streaming de vídeo ao vivo. Vai ter um vídeo. O aplicativo do Apple TV, o Apple Events, foi atualizado com um logo, a maçã feita com o Apple Pencil, que é a capa do convite, mas esse vídeo vai ser publicado depois do evento. Mas pouco importa. A semana é uma semana curtinha, só vai até quinta-feira, né? Semana Santa. Não deveria ter semana, né? Acho que só agora é dia 4, né? Pula. Mas dia 27, amanhã, terça-feira, meio-dia, a gente tem... Você não tem desculpa porque é almoço. A gente tem um encontro marcado em live.cocatec.com.br. A gente acompanha junto esse evento, mesmo sem um vídeo ao vivo por parte da Apple. A gente vai dar um jeito. Então, jeito, cola lá. Live.cocatec, anota aí na agenda. Live.cocatec.com.br, meio-dia, amanhã, terça-feira. Vai ser em Chicago. Aliás, vai ter um evento na terça-feira na Apple de Chicago, na loja, para professores. Eu também vou terça-feira na Apple, aqui do Rio, com... Eu cheguei a comentar com vocês que eu tava com um problema nos AirPods. O fone esquerdo tá... Não é que ele tá descarregando mais rápido. Ele, na verdade, não tá carregando. Tem uma condição doida que ele não carrega. Parece que ele tem que zerar a bateria pra carregar. Então é normal de eu estar com 100% na bateria do direito e o esquerdo tá com 30% e vai decaindo, até chegar a zero. E quando chega a zero, aí sim ele recarrega. Aí eu vou dar um pulinho na Apple Store do Village Mall aqui no Rio de Janeiro pra ver isso. Eu até cheguei a fazer alguns procedimentos pra ver se ajudava. Depois vou falar sobre esses procedimentos. Deixa só concluir toda essa história. Agora, uma coisa pra registrar. Tinha me falado isso já um mês, dois meses, que tava fácil de você agendar um Genius, um suporte. E eu fiz isso no domingo de tarde, consegui pra terça-feira, mega tranquilo. Aí domingo de noite falei, não, vou dar uma olhada aqui, vou tentar reagendar. Eu, por via das dúvidas, garantia terça-feira, mas falei, vou tentar reagendar. E tinha vaga pra quarta-feira só pela manhã. Não tinha de tarde nem de noite. Mas achei bem tranquilo o agendamento. Outra coisa também é que quem foi sorteado pra participar da WWDC 2018 já tá recebendo convitinho, ó. Manda $1,600 pra cá, porque você foi selecionado pro evento. Em resumo, se espera um novo iPad, não um novo iPad Pro, mas um novo iPad ou um iPad mais barato, e todos eles compatíveis com o Apple Pencil, talvez até um Apple Pencil 2. Tem muita coisa para melhorar no Apple Pencil. Eu gostaria de ter um retorno tátil, aquela coisa meio 3D Touch. Gostaria daquela coisa de poder pegar uma folha de papel, escrever qualquer coisa com o meu Apple Pencil e ele digitalizar, aparecer digitalizado no iPad. Esse Apple Pencil 2 é possível, mas pouco provável. Mais provável fica nos novos iPads, iOS 11.3. Tem o Class Kit, você não tem o AR Kit para fazer aplicativos, os desenvolvedores fazerem aplicativos de realidade aumentada? Agora vem o Class Kit, para os desenvolvedores fazerem aplicativos educacionais. Sabe lá como é que isso vai ser, se é para escola, interação professor-aluno, para o aluno estudar. Se tem a iOS 11.3, a gente também pode imaginar um macOS 10.13.4 com o iMessage Business, a iOS 11.3, que vai ter a história da bateria, o teste da bateria. Aliás, falando de bateria, registrar que os meus AirPods têm 9 meses, mais ou menos, 9, 10 meses, e a bateria continua boa. Talvez seja uma falha na bateria no AirPod direito, não é mau contato, já limpei direitinho. É algo que eu uso tanto quanto o iPhone, tô usando diariamente. Quando tô na rua, tô com os AirPods, normal, ele começa a apitar ali os 10% que a bateria tá fraquejando. Pego um deles, coloco para recarregar, para quando acabar do outro ele já tá com energia. Aí eu troco, pego o que tava na orelha, coloco no case, pego o que tava no case, coloco na orelha, e assim vou pelo menos uma vez por dia, e a bateria tá ali firme. Não sei se porque a bateria tem pouca carga, ou se porque é uma alimentação constante, porque no caso do iPhone tem pico, manda mais energia, manda menos, mas quase um ano de uso e a bateria dos AirPods ainda ok. Voltando pro evento de terça-feira, talvez a gente tenha alguma coisa, uma expansão do programa Todo Mundo Pode Codificar, Everyone Can Code. Tem papinho de novos MacBooks, mas o entendimento é que eles ainda não estão prontos e você ainda tem a questão de Spectre Meltdown, mas ainda assim, a Apple pode baixar um pouco o preço do MacBook Air. Se fala também de um redesign do iBooks, mas esses dois com uma probabilidade menor. Apple falou sobre as pulseiras de Apple Watch, talvez ela fale alguma coisa dos Apple Watch. AirPower tá dentro, talvez não seja citado no evento, talvez seja um evento curtinho. Terminou o evento, a Apple disponibiliza, ó, tá aqui o AirPower. Tem também as caixinhas dos AirPods com recarga indutiva, e você vai pegar um AirPower Coca, vai vender muito, principalmente pra galera de escritório, porque vai ser uma maneira de você manter o seu iPhone sempre carregando, por mais que não seja rápido, mas vai mantendo aquela coisa viva, que nem a questão do... Tô usando agora o Tino Carro. Não é pra recarregar rapidamente, mas pra manter aquela carga. Tá usando um Waze, né? Mantém a carga. A galera vai descobrir o poder que é você conseguir recarregar o iPhone com uma mão só. Via de regra, você tem que usar as duas mãos, seja pra encaixar. Talvez quem tem um dock nem precise de duas mãos pra encaixar no Lightning, mas precisa das duas mãos na hora de você retirar. E aí é uma outra bênção, porque o meu dock, ele tem nano sucção. Ele é grudado na mesa. Então eu consigo recarregar e desconectar com uma mão só. Ele tá conectado num Anker que tem 6 portas que fornecem 2.4 amperes. Então quero recarregar o iPhone e o iPad. Consigo fazer sem maiores problemas. Só que tenho dois cabos, não tenho dois docks, mas é bem raro de acontecer de ter duas conexões. Eu acabo fazendo meio que um rodízio entre o dock. O iPhone tá sempre carregado, agora precisa recarregar o iPad. Coloco o iPad, agora precisa dos AirPods. Coloco os AirPods. Talvez pra escritório eu coloque um AirPower. Nem mesmo pra viagem eu acho interessante, porque a recarga é lenta. E geralmente numa viagem você precisa da coisa mais rápida, né? Tá o dia inteiro na rua, vai recarregar de noite, mas ao mesmo tempo vai sair, vai fazer alguma coisa de noite. Tem a vantagem de ser uma coisa só para recarregar o iPhone, o Apple Watch e os AirPods, mas não sei. Ainda tem que resolver o problema do Ti no iPad e também nos acessórios, Apple Pencil, Magic Mouse. De evento, é isso. Se fala também que poderia surgir novas cores do iPhone. Ano passado teve vermelho, Product Red. Será que a gente vai ter um Red esse ano? Se fala do Blush Gold, iPhone dourado. Se fala do iPhone SE 2, mas esse assunto tá meio morto. Tem gente que diz que vai ser só pra Índia, exclusivo da Índia, que faz sentido porque tem um mercado em desenvolvimento, mas China já tá maduro, Índia ainda tem um tanto pra crescer, Brasil também tem um tanto pra crescer, mas né, é Brasil. Cadê aquela fábrica da Foxconn brasileira bombando? Faz sentido ser só na Índia, mas não seria uma total surpresa se pingasse por aqui no Brasil também. Embora na Índia a Apple conversa com o governo, já que né, zero conversa. O que mais que a gente pode comentar? Apple submeteu um novo conjunto de emojis para serem avaliados pelo consórcio que cuida do emoji de acessibilidade, mó legal. Aquele erro da Siri ler as notificações escondidas, a Apple já corrigiu e corrigiu no servidor. Uma correção simples, peraí, você quer ler as notificações? Tá bom, mas antes desbloqueia o aparelho. Fabricante de Android achando o Face ID muito caro, muito custoso, não vale a pena, eles vão focar na leitura de digital debaixo da tela. Face ID custa aí uns $60. Dropbox fez o IPO a $21, conseguiu arrecadar 9 bilhões de trampetas com a abertura do capital. Negociação já abriu a 29, quase 30% a mais. Vamos ver como é que ela vai se desenrolar nos próximos dias. O Telegram chegou a 200 milhões de usuários mensais. É uma mixaria perto do WhatsApp, né? Tem, sei lá, 10, 13% do WhatsApp. O WhatsApp tem 1,5 bilhão de usuários mensais. Aqui no Brasil, a FGV confirmou que na eleição passada rolou o robô nas eleições, coisa que a gente já sabia, e vai continuar rolando esse ano. Vai continuar rolando fake news, vai continuar tendo esqueminha. Peraí, não, você é politicamente alinhado com X e gosta de A, B e C. Deixa eu ver se isso aqui é um padrão. Ah, é um padrão. Quem gosta de A, B e C tem de se alinhar com X. Então vamos bombardear esse perfil com conteúdo X. De novo, isso não é exatamente propaganda, propagar uma ideia, tem mais a ver com persuasão, mas é o momento que a gente está vivendo hoje. O governo americano está sendo acusado de falsificar a VPN para poder identificar quem usa Bitcoin. Lá nos Estados Unidos, a polícia está usando... A pessoa morreu. Ah, peraí, vou desbloquear o aparelho. Coloca o dedo aqui. Tem gente que diz que não pode. O entendimento é que a pessoa, quando morre, ela perde o direito privado sobre o seu corpo. Mais ou menos isso. Exceto se for um aparelho compartilhado e a outra pessoa tá viva. Mas, Coca, o Touch ID só não funciona em tecido vivo? Pois é. Do ponto de vista técnico, tem duas coisas. Tem a capacitância, que se fala. O Touch ID, ele te dá um choque. A pele humana tem uma capacitância. Então, se não tiver, se não for pele humana, não vai funcionar. E uma outra coisa é que o Face ID, ele usa radiofrequência. E com isso, ele mapeia o 3D do seu dedo. Se você tiver uma camada de tecido morto, Touch ID, de novo, não vai conseguir ler. No caso específico de um dedo amputado, funcionaria o Touch ID por 2 minutos. Porque depois de 2 minutos, você acaba perdendo essa carga elétrica da pele, falharia no quesito capacitância e as ondas de radiofrequência não identificaria o tecido vivo. Mas parece que na prática não é exatamente assim. Pro Face ID, a coisa fica mais fácil ainda. Talvez a única coisa que precise seja levantar as pálpebras do falecido, mas ainda não há relatos de que o Face ID tenha sido usado nesse caso. Em São Paulo, o Dória criou o SP Mais Segura, aplicativo para iOS e Android, onde os usuários reportam alertas de segurança. No Waze, você não diz, tá, deu ruim aqui, tá acontecendo tal coisa, você vai fazer a mesma coisa com o SP Mais Segura. Vou deixar o link do aplicativo aqui nas notas do episódio. Uber parece que tá desistindo do Sudeste Asiático, tá vendendo suas operações para concorrência. Mas no final das contas, é quase como outro planeta Terra, outras regras. Melhor ficar aqui no meio ocidente, mais controladinho. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma Eletrovia. A Copel do Paraná tá fazendo eletropostos para recarga de carro elétrico. O problema é o tempo de recarga. Uma recarga de 80% da bateria leva aí uns 30 minutos, uma hora. É o esquema de você deixar o carro recarregando e comer alguma coisa. Falando de carros, as novas placas, aquela com QR Code, com chip, foram adiadas por mais 60 dias. Quem produz as placas, as estamparias, falou, dá um tempinho aí. Preciso me adaptar com essas regras, mas não foram fornecidos maiores detalhes. Outra treta pro Uber se preocupar também é que o motorista, aliás, eu falei que era uma motorista, não. Um motorista envolvido no atropelamento, ele tinha histórico criminal. E pra finalizar, registrar que tem 2 milhões de usuários que passam a perna no Spotify, ouvem o Spotify sem anúncio e sem pagar. Pra você que viu o mecanismo na Netflix, tem muita licença poética, mas reflete bem o cenário. A Polícia Federal encaminhou uma proposta ao Supremo Tribunal Federal para que hoje você tenha um grupo de inquéritos especiais que acaba como se fosse um STF ou foro privilegiado, acaba investigando político na prática. É o grupo, digamos, responsável pela Lava Jato. estão querendo pegar esse grupo que é informal e oficializar. Celton Mello teria então uma nova divisão de trabalho. Vale a pena assistir o mecanismo independente do seu alinhamento político. A gente acha que corrupção é uma questão moral e a coisa não é exatamente assim, isso é simplório demais. E você que gosta de história, o criador do barulhinho de inicialização do MEC, fala do processo de criação, das alterações, de hoje que não tem mais o barulhinho. É como se você chegasse no restaurante e ninguém fosse te atender, né? Não viesse um garçom. É um videozinho, 4 minutos, o link tá aqui nas notas do episódio. E assim, pronto pra uma field trip, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto, claro. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca-tech.com.br. Assine o podcast.